Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois.
Título deste episódio: a igreja estava toda iluminada, mas ela estava divorciada. E está bem, mas houve rabalderia ou não?
Bem,
ok,
muito
bem.
Pronto, pronto. Tendências da moda, hoje. Uma questão a todas as pessoas que casaram e que se separaram: o que é que fizeram ao anel de noivado e à aliança de casamento? É uma questão de que se fala pouco. Para onde vão essas coisas? Eu, sendo uma pessoa que perde tudo, digo-vos uma coisa: eu não sei onde isso está. Eu não sei onde isso está.
A sério, como sabes?
Não, é como se no fim dos meus casamentos essas peças de joalharia tivessem feito as suas mini malas e tivessem ido à vida delas.
Foram à vida delas.
À vida delas. Okay. Pá, não sei onde é que estão. Partiram sem fazer barulho à meia da noite.
Mas não sabes onde estão.
Ninguém. Não sei das minhas alianças antigas.
Como assim? Eram tantas? Casaste 10 vezes?
Foram duas.
Como é que se perdem 10 anéis? E pá, ó Marco, tu também!
Mas não sei, pá, não sei. Pedro, tu tens tudo quando tens
tenho,
aliança.
Tenho uma aliança guardada.
Pois,
sei onde é que está. Tu não.
Eu não sei com as mudanças de
tu
casa.
Tu derreteste ou puseste no prego. Foi o que tu fizeste.
Lá está. É o tipo de frase que tem que ser dito dessa maneira.
Puseste no prego.
Ai, ai. Mas. Vem isto a propósito de um artigo no site da BBC sobre uma das tendências deste verão. Aparentemente, anéis de noivado já são passé e a grande cena deste ano é anéis de divórcio.
Como assim?
Que são feitos a partir dos anéis de noivado e das alianças de casamento, numa lógica de nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ganda Lavoisier. Olha, ele é que a sabia toda. Ele é que levava a direita, o Lavoisier. Lavi para os amigos.
Ah, era
Lavi. Sim, sim.
Era Lavi.
Era Lavi. Bom, a questão é: epá, não se pense que lá por ser feito a partir de material reciclado que o anel de divórcio sai mais barato. Não, senhores, mas aparentemente a despesa faz parte da magia do momento, de acordo com este artigo. E uma das pessoas que eles entrevistam é uma senhora da Flórida chamada Deb Marino, e diz a Deb: livrar-me do anel de noivado, diz ela, sugere um arrependimento que não sinto, até porque se não fosse o meu casamento não tinha a minha filha, e mesmo simplesmente deixar de o usar seria um desperdício. Então ela pensou em duas coisas: um, diamantes são demasiado preciosos para ficarem trancados numa caixa, e dois, no fim de um casamento, diz ela, às vezes apetece muito levantar o dedo do meio, e se o dedo do meio está levantado, mais vale enfiar lá o anel de divórcio. Mas o anel de divórcio entra neste dedo do meio.
Okay. Giro.
É um statement.
É isso. É isso. E faz tudo parte desta tendência de verão a que algumas revistas de moda chamam já o Hot Divorcee Summer, ou seja, em português, o verão quente das divorciadas, o que soa ao título de um filme maroto.
É verdade.
Pois é, pois é.
Eu via. O conceito de verão quente das divorciadas tem a ver com um misto de celebração de liberdade, de glamour e do lema do pós-divórcio, que é: não estou para aí virada. E o facto de, ainda assim, mesmo reciclados, estes anéis serem caros, também isso faz parte da festa e de uma ideia de emancipação financeira. Para terem uma ideia, mesmo feito a partir de um anel de diamantes já existentes, o anel de divórcio da Deb ainda custou perto de 3.000 euros. E depois há o caso da Sarah Evans, que é uma senhora de 58 anos do país de Gales, que decidiu que o seu anel de noivado não iria ser reciclado e portanto iria ser totalmente novo, e custou-lhe mais de 3.000 euros. Dinheiro que ela faz questão de sublinhar que não foi dinheiro das partilhas, que ainda não tinham sido feitas, mas sim dinheiro dela, o que lhe deu uma épica sensação de independência. E depois há os casamentos que acabam a bem e é que ninguém quer mostrar o dedo do meio ao outro. Uma senhora da Pensilvânia, Alex Proy, foi entrevistada pouco depois de ir levantar o anel de divórcio que mandou fazer a partir do ouro e dos diamantes da aliança que usou no dedo 5 anos e que deixou de usar quando o marido abriu o seu coração e lhe confessou que era gay. E ela não guardou rancor, apoiou-o neste processo, ficaram amigos, e ela diz que usar o mesmo ouro e os mesmos diamantes da aliança é uma maneira de celebrar o facto de o ex-marido ter sido uma parte importantíssima dos seus anos de formação como jovem adulto. Isto é bonito.
É bonito.
Fizeram umas histórias bonitas. E ela diz que quer levar isso com ela para a vida, numa abordagem diferente ao anel de divórcio. O artigo da BBC conta que este tema do anel de divórcio gerou muita conversa no Reddit. Há pessoas a trocar ideias sobre o que fizeram com as suas alianças de casamento e com os seus anéis de noivado. Algumas mulheres dizem que continuam a usá-los, por vezes para afastar investidas indesejadas. E é interessante comparar esta função da aliança de casamento com uma coisa algo sinistra que uma pessoa me disse depois de eu me casar pela primeira vez, a primeira de 10.
Ainda te lembras da primeira vez?
Sim. Eu casei-me, não é? E estava todo contente com a aliança no dedo. E a pessoa em questão, um homem, claro, disse a este jovem imberbe e recém-casado: "Oh, Marco, agora que tens uma aliança no dedo, é que vais ver as gajas à tua volta." E eu: "Quê?" Microfone fechado, posso dizer quem foi que disse isto? Microfone aberto, não. Ainda no Reddit, várias mulheres dizem que querem assinalar a sua nova vida pós-divórcio com um gesto de consumo, seja férias em grande estilo, tatuagens, um novo par de sapatos Jimmy Choo's ou, como partilhou uma divorciada recente, a renovação do quarto. A renovação do quarto, no fim de uma relação que correu mal, tem um sabor especial para esta senhora anónima, que conta o seguinte. Ela diz: "Agora tenho rebaldaria incrível com novos amantes na cama que foi paga com o dinheiro do anel."
Bom, está certo. Essa é a melhor opção. Esqueçam as tatuagens. Certo, não se metam nas tatuagens, sobretudo nestas fases.
Sim, sim, sim. Sim, é? Sim. Epá, é muito arriscado fazer tatuagens.
Então tatuagens é muito arriscado.
Sim, sim, sim. Há uns dias eu abrilhantei este fórum.
Isto é um fórum.
Com um divertido jogo baseado em histórias reais a que chamei "Tá bem, mas houve rebaldaria ou não?"
Ok. Vamos lá.
Tens o jingle?
Até não tenho.
Pronto.
Eu sou uma pessoa que gosta muito de pão. Quero saber, tá bem, houve rebaldaria ou não?
Pronto. Ok.
Se esta última nota tivesse afinada, não seria tão bom.
Pois é. Era
agora não há nada a fazer, epá, pronto.
Isto foi baseado numa vivíssima troca de ideias no Reddit, não é? Em que anónimos do mundo inteiro partilhavam as suas coisas mais bizarras e ridículas que fizeram para conseguir rebaldaria na cama. Quem diz na cama diz noutro sítio. Eu digo na cama porque, na minha atual situação, eu dou primazia ao conforto.
Foi giro, mas ao mesmo tempo um pouco sinistro.
Foi, o tom. Volto a esta rubrica então, a esta sub-rubrica da rubrica Homem que Mordeu o Cão, para vos trazer o caso de um ouvinte nosso que contou no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Já sabem, reddit.com/HQMC, é uma comunidade muito gira mesmo.
Olá, ouvinte.
Ele conta a sua própria história de tentativa ridícula de obter a rebaldaria. Diz ele: "Uma vez pedi o número de uma rapariga linda que era amiga do meu colega de casa e com quem eu me tinha cruzado apenas um par de vezes entre olás e adeus na minha própria casa. Depois dele me ter dado o contacto dela, eu liguei-lhe e disse: 'Olá, daqui é o...'" Vamos chamar-lhe Esdrubal, que ele quer manter o anonimato. O anonimato, nós temos essa discussão. Eu digo anonimato, para, feito para, é, eu abro um O.
É anónimo, mas é anonimato.
Sim.
Porque senão teria que dizer Portugal.
Exato. E tu também fazes outra parecida, que é que diz Nigéria, nigeriano, que é nigeriano.
Nigeriano. Eu sou estúpido.
Não és nada.
Eu às vezes também digo abacaxi.
Eu também tenho, assim, é pá.
Em relação à Vera.
Abacaxi.
Não, em relação à Vera é o an. Ela não
diz, eu também não digo muito bem.
Ela diz fã, diz fã.
Fã.
Pois é.
Porque sou preguiçosa.
Eu digo
fã.
Marco, sou teu fã.
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 Não é fã, mas é quando diz entupido, não é?
Sim,
é
fã.
Bom, portanto, o Esdrubal ligou-lhe, não é? E disse: "Olá, daqui é o Esdrubal, sou amigo do..." Vamos chamar-lhe António. "Sou amigo do António e..." Malta, reparem na lata desse sujeito. "E liguei só para te avisar que nós vamos estar juntos no futuro. Por isso, se quiseres ir já adiantando as coisas, podes passar cá em casa."
Epá, diz-me que não houve.
Eu lanço agora a questão. Ele disse isto à rapariga e, portanto, pergunta aos meus estimados amigos e ouvintes: houve rebaldaria ou não?
Não.
Portanto, podes repetir o que ele disse?
Eu vou dizer que houve.
Ele disse: "Sou amigo do António e liguei só para te avisar que nós vamos estar juntos no futuro. Por isso, se quiseres ir já adiantando as coisas, podes passar cá em
casa."
Eu
vou dizer que houve e que ela disse: "Epá, sim senhor, esta abordagem é a abordagem de uma pessoa com confiança. Bora lá ver o que é que isto dá."
Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Não houve e já há um anel de divórcio.
Eu gosto dessa atitude.
O Revaldarino, houve, Nuno.
Vou então continuar o que ele diz.
Ai!
Eis então a resposta dela. Ela riu. Disse que naquele dia estava ocupada.
Mas.
Era uma quinta-feira. Oh!
No entanto.
Mas no sábado foi lá visitar uma casa e sim, houve mesmo Revaldarino.
Carrega!
Estava cético.
Para minha surpresa, diz ele, ela disse, e passo a citar: foi com um feitiço que não podia contrariar. Foi feitiço, foi feitiço, não sei que me deu.
Mas agora, uma pequena pausa para. Isto não diz muito também da menina?
Sim, 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 sim.
Ela não será a chalupa?
Não, ela se calhar estava disponível naquele momento.
Pois. Achou graça, não foi?
Deixa cá,
nós não estamos na posse de toda a informação.
Claro, claro. Só estamos a ver um ponto de vista destas.
Não, estou a dizer que chegou, na verdade, só estaremos de posse da informação daqui a bocadinho.
Bem visto. Bom.
Estás com sede, Marco?
Estou.
Ganda garrafa.
Estava seco. Sim, eu tenho uma garrafa já agora para quem não vê a rádio, não é? Que há pessoas que podem ter esse poder.
Mas depois podem ver pois aqui bem. No Instagram.
Isto é uma garrafa que tem o meu objetivo diário de água, então tem vários
níveis,
pontos,
né?
Vários níveis. E diz: começa agora, lembra-te do teu objetivo, continua a chuchar. Chugging, não é? Chugging.
Chuchar.
Não desistas, está quase lá. E depois enche outra vez. E pronto.
Repeat.
Claro. São 2 litros, eu agora mando 2 litros de água cá para dentro. Diz que faz bem.
Faz.
Sim, sim.
Sou uma pessoa que está muito hidratada. Qual é o sítio onde não estou hidratado e tenho saudades? Na planta dos pés.
Pois.
Porque enquanto estive no hospital, eu tinha pedicure. Percebem?
Ai, eu tinha pedicure.
E eu não sabia, ou seja, eu ia lá só cortar as unhas dos pés. Não é? E a senhora não só me cortava as unhas dos pés, como me punha uma coisa que fazia assim na sola.
Mas tu continuas a ir ao hospital fazer fisioterapia?
Continuo e penso então, que ainda posso.
Vai lá pedir.
Vai lá.
E uma massagem.
Mas diz que os teus pés têm saudades dela.
Marco, esses pés estão uma vergonha.
Estão a começar a ficar secos, não é? Eu na planta dos pés eu sempre fui um elefante. E nos Sim. cotovelos também. Mas os cotovelos têm estado bem mais hidratados agora.
Eu já tinha perguntado porque é que tinhas deixado as sabrinas.
Pois.
Ah, mas eram duas.
Bom. Tens duas sabrinas, um dos 10 casamentos que a Marco
tem. Sim, sim, duas delas são cromos repetidos, são duas sabrinas. Mas sendo sabrinas era um casamento aberto.
Claro.
Ai meu
Deus.
O que é? Nada, nada.